Estava comentando aqui, governador, enquanto no sábado, né, todo aquele mutirão, as pessoas se deslocando ainda para Iconha para realizar uma limpeza, todos nós fomos surpreendidos com as notícias de mais uma chuva que castigou outras cidades do sul. Vamos pegar aí Cachoeiro, Castelo, coisas assim, que imagens que muitos nunca viram, pessoas se informando, moradores, né, que nunca passaram por essa situação.
É verdade, Letícia. E fomos, assim, marcamos. O mutirão de Iconha foi extraordinário. Pessoas atenderam ao chamado. Demos uma grande colaboração lá, energizando a população de Iconha. Mas da sexta-feira para o sábado, a gente teve essa chuva forte no Caparaó e no sul. Mais ou menos essa chuva atingiu todos os municípios do sul e da região do Caparaó. E tivemos que começar no sábado mesmo, até deslocamos 100 bombeiros que iriam estar participando do mutirão em Iconha para atender os demais municípios. E isso aconteceu até ontem, né? Domingo à tarde, à noite, nós estávamos retirando pessoas isoladas de diversos municípios, como Castelo, como Cachoeiro de Itapemirim, e outros municípios. Então, conseguimos fazer um bom mutirão, mas tivemos que desdobrar um pouco a nossa energia, a nossa força, para também atender as emergências, as urgências, dos demais municípios. E estamos fazendo isso agora. Essa semana vai ser uma semana que a gente começa a fazer uma reconstrução mais definitiva daqueles quatro municípios iniciais que sofreram há 10 dias atrás. E agora estamos fazendo o atendimento, abrigo, abrigando alimentação, água, limpeza das cidades que foram atingidas no final de semana.
Governador, por coincidência, naquela chuva, enchente de 2013, também foi no governo do senhor, todo aquele, praticamente, boa parte do Espírito Santo, mais para o norte. Muitos estão se falando, eu volto a repetir, comparando o enchente de 2013 com a dessa de vez. O senhor que percorreu, nesses últimos dias, toda essa região sul do estado, como é que o senhor avalia? Dá para comparar? Foi um pouco pior para algumas cidades, as autoridades, os moradores, principalmente, informam que foi pior essa chuva dessas últimas semanas.
Veja bem, em termos de amplitude, a de 2013 atingiu 56 municípios, tá certo? Em termos de amplitude, atingiu severamente. Mas em termos de intensidade para alguns municípios, a desta vez, deste janeiro, foi mais intenso em Alfredo Chaves, mais intenso em Vargem Alta, mais intenso em Iconha, mais intenso em Cachoeiro, mais intenso em Castelo e mais intenso em Dores do Rio Preto, tá certo? Esses municípios, eles tiveram um nível de intensidade e destruição maior do que foi em 2013. Mas em 2013, nós, como tivemos o mês de dezembro todo chovendo, alcançando praticamente todo o estado, atingiu tanto o sul como o norte e noroeste, isso levou, infelizmente, é um número de pessoas que perderam a vida. 24 pessoas perderam a vida em 2013, e um prejuízo, como foi em muitos outros municípios, um prejuízo muito maior do que em 2000 e agora em 2020.
Governador, semana passada houve um primeiro balanço, se não me engano, foi até apresentado mesmo pelo senhor, que apontava para 300, necessidade de reconstrução de 300 casas e cerca de 100 pontes tinham sido afetadas. Logicamente, esse número subiu depois desse final de semana. Queria saber, governador, nesse caso, o que vocês estão planejando? Porque, lógico, existe agora o tratamento emergencial do problema, o socorro inicial às famílias, mas vai haver um segundo passo. Ou seja, como é que vai se dar a reconstrução literal, por exemplo, de Iconha? Vamos pegar o caso de Iconha, que talvez seja o mais emblemático, e para tentar ter uma noção de como é que funcionaria uma reconstrução da cidade. As casas seriam reconstruídas pelo governo do estado? Haveria algum tipo de atuação do governo federal? Como é que entrariam os municípios? Como é que seria isso, governador?
Olha, o prejuízo aumentou muito, de fato. Você falou dois assuntos aí: pontes e habitação. Nos quatro municípios são 124 pontes destruídas, e nos quatro municípios são 312 casas destruídas. Então, agora, certamente, certamente o número de pontes será 3 vezes maior e o número de casas deverá mais do que dobrar a necessidade. Como é que a gente tem que fazer agora? Assim, nós, essa semana, já vamos começar a reconstruir as pontes dos 4 municípios. Então, nós estamos contratando emergencialmente as empresas para que elas possam começar a construir as pontes. Estamos fazendo um plano de trabalho que será apresentado no detalhe para a equipe do Ministério e para o ministro na quinta-feira, para ver se o Ministério possa dividir conosco esse trabalho de reconstrução. Reconstrução é habitação, reconstrução são pontes, reconstrução é infraestrutura urbana, reconstrução é recuperação das rodovias. São 4 grandes itens que nós estamos tratando dele. Vamos começar independente do governo federal, mas na expectativa de que o governo federal possa assumir parte dessa responsabilidade. A outro trabalho é o trabalho de apoio às famílias e aos comerciantes. Comerciante, a gente está viabilizando linhas de financiamento com custo menor, estamos viabilizando postergação de cobrança de ICMS, isenção de ICMS para compra de equipamento de máquina, para ver se o comerciante possa ir retomando a sua atividade. Estamos devolvendo o ICMS cobrado do estoque perdido, estamos devolvendo em espécie o ICMS que já tinha sido cobrado e estamos devolvendo porque ele perdeu todo o seu estoque e vamos dar o cartão de reconstrução para as famílias de baixa renda e vamos financiar com um juro muito baixo também as famílias de renda um pouco maior que queiram recuperar a sua seu eletrodoméstico, seus móveis que foram perdidos. Então, são diversas frentes. A partir de amanhã, a Secretaria de Desenvolvimento, a ADERES, o INCAPÉ, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil estarão com um escritório montado na sede do INCAPÉ, dos 4 municípios, dando todas as informações dos benefícios concedidos pelo governo do Estado, para que o comerciante, para que a família saiba o que tem direito e deem a essas pessoas todas as informações e toda a burocracia para que elas possam acessar esses direitos.
Ou seja, para ficar bem claro, o que o governo vai fazer, o governo ele não vai, ele efetivamente, entrar na reconstrução, por exemplo, de imóveis. O que ele vai fazer é apoiar e tentar viabilizar recursos para que os donos das casas façam isso.
A habitação popular nós vamos ter que entrar.
É, né?
A habitação popular, construção de casa para baixa renda, nós vamos ter que entrar.
Certo.
Vamos pedir ajuda do governo federal, mas se o governo federal não ajudar, nós vamos ter que ajudar.
Uhum.
Tá certo? Teremos que ajudar porque não tem como o cidadão de baixa renda construir a sua casa. Então, o governo federal entrará, espero que o município arrume as áreas e o governo federal, espero parceria dele para poder fazer a reconstrução, vamos imaginar aí, de umas 600 casas vão ter que reconstruir no estado.
Governador, a gente também tem situações assim, né? Tudo, acho que agora, nesse momento, a gente está numa segunda-feira, após algumas horas depois de mais uma chuva que, né, que devastou.
Sim.
Ou seja, a situação é emergencial, é questões emergenciais que tem prioridade agora. Tem dois destaques aqui, a gente teve Castelo, se eu não me engano, Castelo eu tenho certeza, e Conha também, destruição de unidades de saúde e hospitais, que foram completamente alagados, né? Ou seja,
Conha foi hospital.
O hospital. E Castelo, se eu não me engano, teve Santa Casa também com problemas e unidades de saúde. Como é que vocês estão trabalhando emergencialmente também nessa questão de saúde e das escolas? Vamos possivelmente ter atraso no calendário por aí, né? Desses municípios.
Não sei se vai ter atraso nas escolas estaduais. Nas escolas municipais, sim, teremos atraso. E pode ser que algumas escolas do estado a gente tenha atraso. O secretário Vitor De Angelo está percorrendo todas as escolas atingidas, já percorreu da semana passada dos 4 municípios e vai percorrer a partir de hoje as demais escolas. Percorrer que eu falo ele pessoalmente e a equipe dele, tá certo? E o secretário Nézio está completamente envolvido também, dando atenção aos hospitais para que a gente possa fazer o atendimento lá em Conha, por exemplo. Todo o atendimento foi deslocado para Cachoeira do Mirim e para Anchieta. Tá certo? Para que a população não ficasse sem atendimento. Então, estamos com um plano de contingência nesses municípios, fazendo o trabalho de atendimento e vamos recuperar agora unidades de saúde, hospitais, vamos ajudar com equipamento, naquilo que for possível, vamos ajudar.
O ministro se comprometeu a retornar ao Espírito Santo, ele sobrevoou ontem com o senhor, essas regiões atingidas, se comprometeu a voltar essa semana novamente. Há algum um pedido assim, especial que o Estado vai fazer, tanto em verba quanto em equipamentos, vamos dizer assim, ao governo federal, governador?
Vamos fazer o pedido, é na quinta-feira, vamos entregar a ele o tamanho do nosso, da nossa necessidade de reconstrução, e na expectativa de que o governo federal seja parceiro. Eu disse assim, vamos pedir recurso para ajudar na reconstrução das pontes, vamos pedir recurso para ajudar na reconstrução das habitações, vamos pedir recurso para ajudar na reconstrução da infraestrutura urbana, vamos pedir recurso para ajudar na reconstrução das rodovias nossas do estado do Espírito Santo.
Governador, só para a gente encerrar, vou encaixar duas perguntas. Sei que o senhor está com um dia aí um pouco corrido também por conta justamente dessa situação vivida no sul do estado. Duas perguntas rápidas. Primeiro, se tem perspectiva de decretação de calamidade pública em algum outro município, além daqueles que já tiveram calamidade decretada na semana passada? E, por fim, o seguinte, nós temos aqui do lado a situação vivida, ainda mais dramática pelo número de mortos, vivida pelo estado de Minas. Há algum tipo de ação que possa ser, digamos, coordenada junto ao governo federal que inclua os dois estados, ou cada estado vai lá conversar por si só?
Cada estado vai lá por si só, tá certo? Porque são municípios, né? Então não dá pra gente trabalhar em conjunto neste caso, tá certo? Assim, estamos trabalhando em conjunto das informações. Colatina, Linhares, Baixo Guandu, tem recebido alerta desde ontem cedo da necessidade das pessoas que estão em áreas de inundação começaram a retirar seus pertences para diminuir o risco, o prejuízo ao patrimônio e também para começar a se deslocar dessas áreas. Então, é um trabalho de informação que estamos compartilhando Minas Gerais e Espírito Santo. Acho que é isso. Assim, esperamos que a gente consiga um sistema de alerta. Quando é uma inundação, a gente tem essa oportunidade de alertar, como alertamos Baixo Guandu, Linhares e Colatina, para reduzir o risco ao patrimônio e o risco à vida.
E sobre a calamidade pública?
Calamidade, sim. Vamos decretar até de tarde. A Defesa Civil me apresentará uma proposta de decreto. Alguns municípios calamidade e outros municípios situação de emergência.
Ok, então. Muito obrigado, governador Renato Casagrande.
Vamos decretar aqui pelo estado. Não vamos esperar o município decretar, não.
Então. Para agilizar também, né, a situação desses prefeitos.
Ok.
Governador, mais uma vez, obrigada por atender aqui a Band News FM. E vamos juntos trabalhando aí, porque o trabalho agora vai ser ainda mais pesado do que nos últimos dias, viu?
Mas a gente tem acompanhado de perto, e o Capixaba tem sido muito solidário. Quero fazer o agradecimento a todos os capixabas. Muito obrigado, um abraço a vocês.
Um abraço, governador.